Tudo que a gente mais precisa hoje é rir. Rir de uma piada, de uma lembrança, de um filme, uma série. Rir de si, rir do outro. Rir fortalece o sistema imunológico, aumenta a energia, diminui a dor, protege contra os efeitos do estresse. Da risada faz seu organismo liberar serotonina e endorfina, substâncias responsáveis por manter o equilíbrio emocional, nos manter mais relaxados, aumentar a autoestima e o alto astral. Sorrir rejuvenesce, aumenta a longevidade e até te deixa mais bonito, pois exercita a musculatura do seu rosto, ajudando a manter a elasticidade da pele. Rir não tem contraindicações, só benefícios. E da mesma forma que existem profissionais para cuidar do seu bem-estar, para construir a sua casa, para te ensinar na escola, também existem profissionais especializados em fazer você rir. E é sobre eles que nós vamos falar hoje, os humoristas. Não tem como falar de comédia sem citar os famosos festivais de vaudeville, que foram shows de variedades que aconteceram mais ou menos entre 1880 até os anos 30. Lá rolava de tudo, acrobatas, poetas, mágicos, músicos, mas o que bombava mesmo era a comédia. E uma das grandes revelações desse rolê foi ninguém mais, ninguém menos que Charlie Chaplin. Os shows de vaudeville eram tipo The Voice, mas ao invés de simplesmente não virar a cadeira caso não gostasse da atração, a galera tacava tomate. O povo não sabia brincar não, gente. Inclusive, imagina se o Instagram acrescentasse o botãozinho tomate pra gente usar quando não gostasse do conteúdo. Por um lado, teria menos comentários odiosos, mas por outro, rapidinho a escala tomate de hate ia ser responsável pelo maior volume de cancelamentos da história dos influenciadores. Eu, hein? Ainda bem que nem de tomate eu gosto. Mentira, pior que eu gosto sim. A gente tá mesmo vivendo num tempo diferente. Se antigamente a gente só tinha a TV, o teatro e tirinhas em jornais ou revistas pra consumir humor, agora temos a internet. Ela não apenas popularizou produções de fora aqui no Brasil, como séries e outros formatos de programa que a gente nem fazia ideia da existência, como também permitiu a descoberta de diversos talentos nacionais, como Whindersson Nunes, João Pimenta e Kaique Brito. Inclusive, eu queria deixar claro que quem me colocou nesse ranking de talentos foi a produção, tá bom? Eu nem sabia que o que eu faço é humor. Enfim, o humor também pode, eu até diria que inclusive deve, ser usado para fazer críticas e despertar atenção para tabus e temas sensíveis. A risada nos torna muito mais receptivos a debates e a comédia cabe perfeitamente nesse lugar. Até mesmo para falar sobre política. Quem nunca fez uma dublagem de um absurdo dito pelo presidente e viralizou na internet? O que temos visto ao longo dos anos é que a comédia vem acompanhando as transformações sociais. Se no passado não muito distante era comum ver grupos oprimidos sendo apenas alvo de piadas, agora a gente vê esses próprios grupos fazendo piada e se divertindo junto com os seus, sem se tratar como ridículos. Aliás, de quem foi essa ideia absurda de que pra fazer rir precisa ofender alguém? Humor autodepreciativo é muito anos 2000 pra mim, o hype agora é minorias no poder. Se o comediante tem essa preocupação, tem mais gente rindo, mais gente se sentindo incluída e todo mundo sai no lucro. Hoje na internet tem tudo quanto é tipo de humor. Humor baseado nos filtros do Insta e do TikTok, as dancinhas, os memes, as sketches, as dublagens, só pra citar alguns. Com certeza, semana que vem já aparece um novo pra chamar a atenção dos algoritmos. O fato é que hoje todo mundo pode ligar sua câmera, produzir seu conteúdo engraçado, ou não tanto assim, e se lançar na rede pra ver no que é que dá. Ninguém garante que não vai ser assim, meio duvidoso, também não tem muito controle de qualidade. Mas todo mundo pode sim ser seu próprio roteirista, diretor, editor e até ter o seu próprio canal de comunicação com sua audiência já definida. Se a gente for pensar direitinho, será que é a mesma coisa ou será que tem muita diferença entre fazer comédia no palco ou fazer comédia na internet? Em época de piada pronta no noticiário, seria a preguiça do humorista reclamar de falta de material? Isso e mais um pouco que a gente vai descobrir no programa de hoje. Então já pode rodar a vinheta, produção, que hoje a gente quer dar risada.
Brasil!
Seis e onze.
Três reais.
Três?
Três reais.
Defensor da tese de que o planeta Terra é plano.
E eu tô aqui com o Vitor Ramejo, ele é comediante de stand-up desde 2008, roteirista, fundador do Em Pé na Rede, ele já escreveu mais de 500 edições de um monte de talk show, também a Copa do Cabral, do Comedy Central, por 4 temporadas e muito mais. E aí, Vitor, tem alguma coisa mais a acrescentar aí?
Ai, rapaz, eu tenho também o Jornal de Casa, que é o programa que eu faço hoje no YouTube, né, graças à nossa maravilhosa quarentena, que está aqui acontecendo ainda, né, e é isso, basicamente. perfeitamente. Sou um comediante também, roteirista. E choro no banho, às vezes.
E aí, pra começar aqui o nosso assunto sobre humor e tal, eu queria saber o basicão. Como é a profissão de humorista no Brasil?
Cara, é confusa. É muito confusa. Pra começar aqui, eu não sei te dizer qual o ponto em que eu me tornei comediante. Porque o comediante... Toda profissão tem uma formatura, né? Que você chega e fala assim, olha, parabéns, agora você é advogado, parabéns, você agora é engenheiro. E eu não sei quando foi que eu virei comediante, entende? Eu não sei quando é que eu passei a ser considerado comediante, porque eu sempre ouvi dos meus pais que, ah, ele tá fazendo uns negócios de piada aí. E eu não sei quando é que foi. Então a gente tem essa questão, primeira. E segundo ponto, muito embora seja uma carreira muito gratificante, uma parada que é muito divertida, que a gente consegue viajar, já viajei o Brasil inteiro fazendo show, já vi gente de todo tipo, já conheci gente de todo tipo, já fiz show nos lugares mais insólitos que você consegue imaginar, mas por outro lado a gente tem certos problemas, como por exemplo, a comédia, às vezes eu sinto, não quero ser mal interpretado no que eu vou dizer, mas assim, às vezes eu sinto que a comédia, ela... As pessoas transferem pra comédia uma responsabilidade que não deveria ser da comédia, que deveria ser da academia, do poder público, que deveria ser de quem controla as estruturas de poder, necessariamente, né? Não do comediante em si.
Era uma coisa até que ia te perguntar, né? Sobre isso de que você disse que não tem uma formatura pra humorista, pelo menos a sua experiência e pra todo mundo da sua mesma geração. Mas você acha que algum dia vai ter? Você acha que comédia é possível ensinar? É possível aprender, assim, de forma teórica e ir se formando assim? Ou tem que só se jogar, estudar na prática, ver o que dá certo e o que dá errado?
Cara, isso daí é uma parada muito doida, do tipo assim, é um buraco que eu percebo na informação acadêmica mesmo, né? Por exemplo, eu tava lendo um livro há um tempo atrás, acho que até o Sapiens, eu não lembro se é o Sapiens ou se é o Homo Deus, mas é o do... Inclusive, esse nome é muito engraçado, né? Homo Deus, parece que é uma interjeição, né? Esse cara tá falando, oh meu Deus! Então, é um desses dois livros, é do Yuval Harari, que é aquele historiador de... Ele é israelense, né? E ele tava falando que a academia se preocupa muito, por exemplo, hoje você sabe muito quais são todas as causas de depressão. Você consegue estudar a tristeza humana, mas você não estuda a felicidade. Você quase não tem nenhuma formação acadêmica que fale da felicidade, né? O jeito que você tem é cancelar a tristeza, mas você não se preocupa tanto com a felicidade, com a alegria. Então, é uma parada que a gente nem a academia direito sabe se a gente consegue ensinar comédia. Imagina eu que sou um reto comediante. Mas eu acredito que tem técnicas, a gente tem técnicas que a gente tenta empiricamente ali aplicar, né? Como de observação prática. E que essas técnicas, elas podem ser ensinadas. E eu acho que otimiza muito, mas eu acho que tem um feeling ali do senso de humor e no fim das contas, a comédia que faz a gente rir e frequentemente é que foge dessas regras, né? Então, tipo, você pega o Diogo Defante, por exemplo, que é um cara que é completamente...
Adoro
bom.
Ele.
E ele é muito engraçado, entende? Então, dificilmente vai ter algum livro que explica as coisas que ele faz, entendeu?
Aham, é muito aleatório. Ele é a definição de aleatório pra mim.
É,
pra quem não sabe, Diogo Defante é o do Baby Baby, do Birulei Bilei, o entrevistador maluco na rua. Ele é tudo, ele é perfeito.
Ele é maluco e é um amor de pessoa. E é engraçado, porque eu e ele no palco, a gente já fez coisa junto. E eu e ele no palco é um time muito difícil, porque eu fico tentando, porque eu sou muito oposto. E essa é uma parada engraçada também, porque as pessoas tendem a medir os comediantes pela mesma régua. Do tipo assim, quanto que você tem na música? Você pode gostar de rap, mas não de heavy metal. Mas você gosta de música, você gosta de um estilo. Só que quando a pessoa vai assistir um show de um comediante em que ela tá esperando o Defante e vê eu, ela vai odiar a comédia. Ela vai dizer, não, não gosto de comédia. Porque eu vi um cara uma vez lá e ele não achei ele engraçado. Quando os comediantes são totalmente diferentes entre si, né?
É interessante isso, né? Porque vocês não têm aquela formação na faculdade sobre as coisas, vocês vão meio que vendo o que é que dá certo e o que dá errado, mas ao mesmo tempo vocês precisam escrever, né? Sei lá, pelo menos pra um stand-up, a gente sempre vê vocês lendo num caderninho assim das piadas que vocês anotaram previamente. Então, o que é que um humorista faz na segunda-feira de manhã? Como é que é a rotina pra preparar os textos pra um stand-up, por exemplo?
Olha, segunda-feira de manhã, normalmente umas 6 horas da manhã, eu tô chegando em casa. Então, a rotina geralmente é bem diferente, assim. Mas no meu caso, eu ainda sou, tipo assim, eu tenho um negócio meio fora da curva dos outros comediantes, que é, eu formei em Direito, né? Então, eu tenho a formação acadêmica do direito e que eu uso essa formação no meu trabalho. Mas, assim, essa é uma parada que eu faço por escolha. Porque é uma parada que eu gosto, sempre gostei muito, piro mesmo nessas coisas de movimento social, de estudar as coisas. Eu acho isso legal, eu acho que o curso de direito, pra mim, foi muito útil. Em muitas coisas eu uso. Mas hoje em dia, do tipo assim, a gente tem um negócio no trabalho de comediante que a gente não tem turno. Então a gente acaba... Isso é meio uma maldição, na verdade. As pessoas ficam achando que ter, não ter agenda fixa é um negócio que é incrível, que dá liberdade. Não, uma prisão. Porque você fica trabalhando 24 horas. E você tá toda hora pirado numa... eterna pressão por criar conteúdo, né, hoje em dia. Então você tá toda hora pirando com conteúdo, pensando. Então tem que ser uma parada que é muito de vocação. Eu sempre falo pra uns amigos, assim, quando... Porque assim, eu nesses 13, eu entrei no 14º ano que eu tô vivendo de comédia, e eu já vi muita gente. Já vi muita gente que estourou e sumiu. Já vi muita gente que tá constante. Eu mesmo, eu não sou um cara de grande projeção nacional, assim. E eu tenho um trabalho de quase 15 anos, mas... Eu não tenho nem um décimo, talvez eu tenha um décimo da fama do Padilha, por exemplo, do Afonso Padilha, por exemplo. E que foi um cara que a gente começou junto, mas por circunstâncias da vida a gente trilhou caminhos diferentes lá dentro da comédia. Mas, então você vê caras que sumiram e você vê caras que estão ali constantes, então a gente já viu um pouco de tudo. Então eu sempre falo que tem comediante que aparece pelo holofote e tem comediante que aparece pela comédia. Se você não tá ali pela comédia, se você não tá no rolê porque você gosta, você vai cansar.
Isso que você falou sobre não ter um horário ser uma maldição, eu me identifico bastante, porque, assim, essa necessidade de estar criando o tempo todo, ou de, pelo menos, ficar se pressionando a ter ideias e sei lá o que, deve ser muito forte nesse meio da comédia, né? Porque, sei lá, a gente vê que tem mudanças o tempo todo e, sei lá, tendências. Aqui antes da gravação, né, você tava me falando sobre pesquisas que você teve que fazer sobre referências mais atuais, né? Pra conversar mais com o público que tá mudando e tal. Isso deve ser bem pesado, porque você, sei lá, às vezes você pensa nisso de madrugada, que você não deveria estar trabalhando. E qualquer pesquisa que você faz é um trabalho, né?
Não, é muito doido. E é do tipo, a comédia, ela tem um problema, que pra mim é o maior problema e é o maior desafio da minha profissão, que é: a comédia mostra as rugas muito rápido. Você faz uma piada hoje, daqui a um ano você vai ver, já tá do tipo, é muito material descartável, assim. Você faz um negócio... Tem um negócio que é muito sintomático disso. Por exemplo, tava vendo a entrevista da filha do Bussunda. Agora saiu o documentário dele na Globoplay. E a filha do Bussunda deu uma entrevista que ela olha e ela fala que a reação dela quando ela viu as piadas que o pai dela fazia. Ele morreu em 2006, então, tipo, não tem lá tanto tempo assim. E aí ela olhou e sentiu um baque, assim, de coisas que hoje são impensáveis ali. E é uma coisa que já aconteceu comigo. Tipo, eu que não tenho tanto tempo de carreira assim, né, pra um comediante. Quer dizer, já tenho tempo considerável, mas eu consigo lembrar do início da minha carreira coisas que eu gravei no Comedy Central mesmo, no show de stand-up, que eram piadas que hoje eu jamais faria na minha vida. E eu tenho vergonhinha dessas piadas.
Eu imagino. E uma coisa que entra nesse caminho aí também é aquilo de resgatar coisa antiga, com muita gente é com tweet antigo e tal, mas, sei lá, com comediante tudo meio que sempre fica gravado no YouTube, né, ou em qualquer outra plataforma. E eu queria saber como é que funciona aí esse cancelamento, entre aspas, no meio do humor. Como é que vocês tiveram que meio que se adaptar a esse movimento, assim?
Cara, eu estou vivendo isso agora, nesse momento. Do tipo, vocês podem estar percebendo, saíram em todos os jornais a polêmica que o Murilo se envolveu agora, o Murilo Couto, e com a piada que ele fez sobre ciclistas. E isso é uma coisa... Esse caso é um caso que é muito emblemático pra mim, porque ele dialoga com muitas vertentes do tempo que a gente vive e dessa relação de amor e ódio que as pessoas têm com a comédia. Que é... isso desagou num ponto, a piada dele. Pra começar, que assim, o trabalho do Murilo é muito... Ele tem uma persona cômica que é diferente da persona que ele tem na vida real. Isso no palco é muito comum na comédia. Eu posso te citar dezenas de exemplos de comediantes que têm personas muito definidas. Você tem, por exemplo, o Márcio Donato, do Quatro Amigos, que é o cara que tá sempre irritado. Você tem um paralelo dele, que é o Louis Black, nos Estados Unidos, que é esse cara que tá sempre irritado. Você tem o Rodney Dangerfield, que é um comediante muito clássico, em que ele sempre era o cara que tava por baixo nas relações. Ele era sempre meio perdedor. E o bordão dele era "I get no respect". Era o mordão dele. Então você tem o Judah Friedlander na Netflix, por exemplo, que ele é um cara que ele defende no palco coisas completamente absurdas, mas você percebe que a persona dele no palco é uma persona completamente irônica e ele não tá... Ele faz um louco ali, né? E o Murilo faz meio essa linha. Então... Só que eu acho que ele deu mole, porque ele postou na internet um trecho que, isoladamente considerado, ele perde completamente esse caráter do maluco falando. Então virou meio uma... Pode ser tomada como uma profissão de fé. Então isso alastrou de um jeito, do tipo assim, veio uma política de cancelamento, o que é muito engraçado, porque não lembro quando foi que o Big Brother acabou agora, que a gente teve mais basicamente essa temática e todo mundo ficou do tipo, meu Deus, a gente precisa tomar cuidado, não é por aí que a gente aponta os erros e etc, etc, e agora tá acontecendo a mesma coisa. Mas onde é que eu entro nessa história? Essa confusão do Murilo alastrou de um tal ponto que pegaram um outro vídeo em que eu estou com ele e cortaram esse vídeo no meio e dá a entender no vídeo que eu atropelei uma pessoa e fugi. E isso não é verdade, entendeu? Então virou uma fake news assim muito rápido. Então, eu passei os últimos dias todos tendo que lidar com essa situação. Mas alastrou de um ponto que, basicamente, por mais legítima que a gente consiga considerar a indignação dessas pessoas que ficaram bravas com a piada dele, rapidinho isso se tornou uma injustiça, porque começou a atingir a mim, que não tenho nada a ver com a história. Então, isso começou a ser um problema. Então a gente tem qualquer erro pode ser fatal e a gente não sabe, porque a gente não previu aonde isso ia chegar, entende? Mas uma coisa que eu percebo também durante essas políticas de cancelamento, esses movimentos cancelatórios grandes, é que isso não resiste à segunda página de análise, entende? Tipo, muito fácil cair por terra. É uma raiva muito intensa, mas é uma raiva muito superficial também, que com qualquer 5 minutos de diálogo você derruba.
E esse é um movimento bem da internet, né? Mas essa profissão de humorista existe há literalmente muito tempo. E eu queria saber de você, assim, quais diferenças você vê entre uma pessoa que vive de stand-up e outra pessoa que cria um conteúdo de humor na internet? Você tá nos dois mundos, né? Você tem um canal no YouTube que tem muito humor, mas ao mesmo tempo não é super um stand-up, né? Qual é essa diferença, assim? Tem alguma nomenclatura diferente, tipo humorista ou comediante ou alguma coisa assim?
Então, muita gente traça essa diferença entre humorista e comediante, do tipo, um é um cara que só escreve, o outro cara que escreve e atua. Eu acho que isso é meio discutir sexo de anjo, assim. Eu não vejo isso como uma diferença tão grande. Eu acho que isso, antigamente, era uma... Talvez um jeito de um se especializar sobre o outro, sabe? Dizer que, pô, o cara que é só roteirista é uma coisa, mas o cara que atua... Eu não sei se foi uma tentativa de valorizar o roteirista na época ou uma tentativa de valorizar o ator na época. Mas eu não vejo muito isso. Acho que já é desafio bastante pra vida de um ser humano, na sociedade que a gente vive, ele viver de criar comédia, né? De criar humor. Então é uma parada que já é desafiadora bastante pra você ter que criar essas micro... Sei lá, é como se fosse a qualificação que você precisa colocar pro teu contador, sabe? Pra ele te dizer lá o teu imposto de renda, o que você é. Então acho que é meio que não faz muito sentido. Mas eu não vejo. Acho que se você escreve conteúdo de humor... Porque, por exemplo, isso implicaria muita coisa. Por exemplo, o meu livro favorito de comédia, eu tenho até uma tatuagem sobre esse livro, que foi a parada que me fez querer escrever comédia, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Eu não sei se você já leu.
Não.
Você já leu? Conhece alguma coisa dele?
Não.
Então, ótimo, porque já é uma boa dica que eu vou te dar aí, você precisa parar de tudo que você tá fazendo e vai ler essa obra que é maravilhosa. É um livro que é basicamente, enfim, o nome chama Guia do Mochileiro das Galáxias, é uma ficção científica. Acho que ele é da década de 60. Pô, mas é muito engraçado. Foi a primeira vez que eu li o negócio e gargalhei lendo, sabe? E eu fiquei... e na minha cabeça explodiu. Que eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? Eu acabei de dar uma gargalhada com um negócio que eu li, cara. Que parada louca é essa? É, tipo, porque a gente é muito acostumado a estímulos visuais, né? A gente tá vendo coisas e tal. E eu falei, caraca, eu tô lendo um bagulho e eu acabei de dar uma gargalhada no sofá da minha sala. Minha mãe me olhando aqui, dizendo que eu tô dando essa risada. Então, isso pra mim, eu vou dizer que esse cara não é tão comediante quanto um cara que sabe? Quanto o Ventura, que faz stand-up, por exemplo. Não é, cara. O cara é tão demais quanto, então, tipo...
E essa divisão de títulos, assim, meio que dá a entender isso, né? De
que tem uma hierarquiza o negócio, sabe? Você traz uma hierarquia pra um negócio que meio que não existe, assim. A única diferença talvez seja a nota que cada um imita no fim do mês, tá? Porque uma coisa que eu aprendi como roteirista é que a nota fiscal do apresentador é sempre maior, entendeu? Então,
sempre. Vale a pena. Entendi. Galera, aproveitando o tema, sabe que melhora muito meu humor? Receber áudio de vocês no Zap. Participa aqui comigo do Pega Essa Ref. Mande sua história, seu depoimento, seu problema, o que você quiser. Vamos rir junto? Anota o número aí. 719-9729-8556. E você me despertou uma curiosidade sobre isso, de quando você começou na comédia e tal. Isso é muito comum, né? Da gente começar sempre meio que imitando bastante o jeito de alguém que a gente gosta muito, porque são as nossas referências do momento, né? Isso rola muito. Mas eu queria saber, né? Você é de Belém, do Pará, e a gente sabe que o Brasil é muito centrado, tipo, Rio, São Paulo. Teve essa dificuldade no meio do humor? Como é que funciona?
Nossa, demais. Tipo assim, eu tenho muito isso até hoje, é um problema que eu tenho. Cara, e vou até fazer cometer uma deselegância aqui, Kaique, porque eu te conheço, mas eu não sei de onde você é.
Eu sou de Salvador também.
Ah, é Salvador também. Ah, então ótimo, então estamos em casa, é isso. É isso, porque eu ia dar exatamente esse exemplo, porque eu tive o sentimento de deslocamento que eu sempre tive, de ser do Pará, eu só encontrei paralelo com a galera de Salvador. Porque até que quando eu cheguei em Salvador, a gente ficou muito amigo. Eu e a galera da comédia de Salvador, a gente ficou amigo, tipo assim, instantaneamente. Eu, o Matheus Buente, o Banha, o João Pimenta, que agora tá no Porta também, maravilhoso. Então a gente ficou muito amigo muito rápido, porque a gente se entendeu muito rápido também. Tipo, esse sentimento de estar deslocado. Então, é realmente uma questão. É um problema, e é do tipo assim... As pessoas fazem umas perguntas pra mim, cara. Principalmente jornalista. Chega pra mim e fala... Como é que é fazer humor fora de São Paulo?
Tipo, igual? Tipo...
Como é que as pessoas fazem? Elas entendem?
Como funciona?
Gente, como é... Vocês acham o quê, cara? Tipo, eu fico meio de cara, porque é um negócio que eu fico me olhando pro vazio, sabe? Meu olhar se perde no infinito, assim. E eu fico olhando, tipo, cara, o que eu vou falar pra essa moça?
O que eu vou
falar
pra essa moça? Eu respondo.
Eu falo, não, senhora. Eu tenho que levantar a bandeira pra galera entender que é uma piada. Aí o pessoal, aí todo mundo aplaude.
Ai, meu Deus.
É enlouquecedor, cara. É realmente. E é umas paradas que operam na. Cara, eu vou falar uma parada que eu acho estranha. De uns anos pra cá, quando todo mundo começou a pensar o mundo de uma forma mais inclusiva, mais assim, isso desencadeou um outro problema, que é uma parada que eu vejo um pouco. Que é... Eu sinto que, geralmente, os grandes veículos, assim, estão mais... se importam mais com diversidade, mas eu acho que a gente ainda tá num estado intermediário em que parece que muito mais importante que ser é parecer. Então é muito importante que você pareça ser daquele grupo. Porque, por exemplo, eu sou nortista, mas eu não sou o estereótipo de nortista, eu sou um cara branco. Eu faço parte de 5% da população do norte do Brasil que é branca. Só que eu sou nortista, mas ninguém me vê como nortista. Então, tipo, é meio que passo batido e fico numa zona cinza, que eu não sei onde eu me encaixo, e eu tento me encaixar do que eu sou, mas os grandes veículos de mídia, por exemplo, não me veem dessa forma. Então é muito mais importante você parecer do que ser, necessariamente. Ao passo que você vê pessoas que encaixam num certo estereótipo, aparentemente, mas que no fim das contas não representam aquela minoria de uma maneira eficiente, entende? Então, tipo, é uma parada meio doida.
Tem muito daquilo de concluírem que você é de Rio / São Paulo, automaticamente, sem nem ter perguntado, sabe?
Isso não, eu já tive episódios, assim, de eu estar em camarins... E porque assim, eu me apresento de terno no stand-up. E eles veem um cara branco de terno e eles deixam a minha branquitude enganar os caras um pouco. E aí as pessoas começam a se sentir à vontade do meu lado pra fazer comentários horríveis. Tipo, buscando uma certa chancela, entende?
Meu Deus.
E a galera
Deus.
Não entende que eu sou nortista, sabe? E eu fico pensando, cara, você tá sendo bem xenofóbico do meu lado. E,
tipo, então...
Você... Você não tá se entendendo, você não tá entendendo com quem que você tá falando isso, tipo, é bem doido.
E você puxou um assunto muito interessante também, porque, como você disse, não deveria, e na verdade não é papel do humor ou de sei lá o quê, fora o governo, de resolver os problemas sociais, né? Mas é uma coisa que, por estar presente aqui, a gente termina usando isso nos nossos vídeos, nas nossas produções em geral. E eu queria saber de você, como é que funciona pra você? Você, por exemplo, tem o Jornal em Casa do YouTube, que você, sei lá, toda hora faz piada com o Bolsonaro. E como funciona isso pra você? Como é que você tem essa linha de, ah, vou zoar com tal coisa, mas outra coisa é muito séria pra zoar?
Cara, eu acho que depende muito, assim. Eu acho que a piada, ela tem... É muito difícil você já previamente dizer o que, que pode ser alvo de humor e o que, que pode não ser. Porque cada caso concreto diz o que é apropriado. Eu tento usar muito bom senso, do tipo de entender que existem pautas e direitos sociais que eu tento defender dentro da minha comédia. Mas eu tento, por outro lado, também, eu não posso... Eu tenho que entender que essa é uma opção minha, e eu escolhi isso. Eu quero, porque é uma parada que eu gosto e que eu acredito, e é isso. Mas assim, se eu tenho outro colega de comediante que ele quer fazer piada de sogra, paciência. E ele vai fazer piada de sogra dele, e é isso aí, sabe? Show, boa sorte. E ao mesmo tempo, tipo, esse negócio, ah, você não pode fazer piada disso, você não pode fazer piada daquilo. Cara, poder pode. Deve.
Já não... É de bom tom?
É de bom tom? Eu já acho que não, entende?
É sério que a uma altura dessas você ainda não cumpriu a missão do ouvinte? Aff, parece até piada e de mau gosto, viu? Se você tá ouvindo na Apple Podcasts, trate de assinar e já avaliar com 5 estrelas. Se você estiver no Spotify ou na Amazon, o que você precisa fazer é seguir. Se estiver no Deezer, é só favoritar. Se estiver na Globoplay, aproveita pra garantir a risada de alguém indicando pegar essa ref. É só compartilhar o link.
A comédia já me levou em lugares que eu jamais imaginei que eu fosse chegar na minha vida. Como, por exemplo, em 2019, se não me engano, eu tava passando uma temporada em São Paulo, uma situação difícil. A gente tava tendo que comer coxinha no almoço, na janta, no café da manhã. E aí, do nada, no mesmo dia, eu e meu grupo que tava lá, os amigos meus de lá de São Paulo também, recebemos um convite do Fábio Porchat pra ir pro Risadaria. Já parecia uma coisa muito surreal, né? A gente foi, quando chegou lá, a gente não sabia que não era o acesso básico, a gente tava no camarote junto com a galera que era da Globo. Aí quando a gente tava saindo do Risadaria, a gente já conhecia o Whindersson e tal, a gente recebeu um convite do Tom Cavalcante do Whindersson pra ir num restaurante que tem em São Paulo, caríssimo. A gente foi pra esse restaurante, quando chegou lá, não era também pra ficar num acesso com todo mundo, a gente tinha uma sala reservada pra gente. E quando a gente saiu desse restaurante, fomos pra um karaokê, com um monte de global, um monte de comediante famoso, e ficamos lá jogando sinuca, cantando e dançando músicas que foram sucesso no Carnaval da Bahia nos anos 90 até as 4 da manhã, com os donos do espaço revoltadíssimos com a nossa presença lá, porque era pra ter fechado as portas da casa, sei lá, por volta de uma, e a gente ficou até umas 4:30 da manhã.
Gente, esse foi Thiago Banha, um comediante baiano e claramente cheio de talento, gente. Ele faz tudo. E, Victor, nessa vida de viajar o Brasil todo pra fazer show em tudo quanto é lugar, eu queria saber outra coisa. Teve perrengue?
Oh.
Tipo, sempre tem viagem, mas assim, no backstage, assim.
Tava eu e o Amar, a gente tava fazendo... O Amar é muito meu parceiro de perrengue, assim, a gente sempre tá junto. E aí a gente tava fazendo um show em Atibaia, interior aqui, e no meio do show tinha uma moça que era meio maluca e ela jogou um maracujá na minha cara.
Meu Deus! Meu Deus! Parece os tomates
era,
que jogaram.
Era. Mas você via que o show tava bom e a moça era maluca mesmo. E ela jogou o maracujá em mim. Aí, bom que a gente ficou fazendo mais piada com o maracujá e conversando com ela. E ela totalmente doida. E aí, tipo, pegou o maracujá. E engraçado que ela chegou e ela falou assim: voou o maracujá. Mas, tipo, não voou forte. Ela não jogou pra me acertar. Ela só jogou o maracujá no palco.
Oxi.
E aí, do nada. E aí a gente parou assim e ficou assim: cara, então, voou um maracujá aqui, foi você, moça? Aí ela ficava me olhando com uma cara maníaca, falando assim: fui eu.
Meu Deus.
Aí eu, tá, como é seu nome? Ela, Silvia. Aí eu, ô, Silvia, beleza. E ela tava com uma sacola na mão. E eu falei: o que, que você tem nessa sacola aí, Silvia? Aí ela jogou no palco
abriu a sacola e jogou no palco. Tinha um catálogo da Arezzo e um vidrinho de Neutrox, aquele shampoo amarelo, sabe? Jogou assim, vlá, no palco.
Aleatório.
Aí, tá, e a galera morrendo, né? Galera morrendo de rir.
Óbvio.
Mina
óbvio.
Jogou uns negócios.
Existe piada também. Melhor do que isso. É, parece que foi combinado.
Aham. Uhum. E aí a gente falando, aí eu falei assim, tá bom. Aí joguei, aí devolvi o catálogo. Ia devolver o shampoo. E aí, quando eu vi que o shampoo era meio pesado, aí eu virei pra galera e falei assim, bom, os negócios que dói, é melhor eu não devolver, né? Aí todo mundo riu. E aí eu falei pra ela, falei, Silvia, é o seguinte, se eu te devolver, você promete que você não joga em mim de novo? Aí ela ficou parada assim, uns 3 segundos, e ela falou, melhor você ficar, melhor você ficar.
Meu Deus, ela já podia sair de lá pro palco, meu Deus.
Ela já tava falando, não, eu vou jogar na tua cara de novo. Melhor não, melhor você ficar, que é isso.
Aproveitando o gancho dos perrengues, João Pimenta, me conta, qual a coisa mais louca que já te aconteceu fazendo comédia?
O show mais doido que eu já fiz assim, o lugar mais doido assim, foi um show que a gente apelida hoje, até hoje, como show do labirinto. Chamaram a gente pra um evento que era num lugar muito longe. Só quando a gente chegou lá, aparecia a cara do filme de terror que iam assassinar a gente. Era um evento assim, com pessoas que a gente não sabia quem era quem. O evento era, tinha um monte de segurança com aqueles fones parecendo um MIB. As comidas tudo doja. O evento, a estrutura física, geográfica, geométrica do local parecia um labirinto realmente, por isso que o nome é Show do Labirinto. Parecia aquele labirinto de plantas daquele filme O Iluminado de Stanley Kubrick. E a gente estava na iminência pensando a qualquer momento que poderiam tirar nossa vida, porque o ambiente estava muito doido. Fora que as pessoas não estavam prestando atenção. Provavelmente estavam na quarta dimensão, que já dizia Carl Sagan, naquele cosmos. E foi um show assim, muito louco, mas foi memorável porque terminaram pagando, né? Pelo menos isso.
Tem muita coisa na comédia que eu não conheço, né? E muita gente na internet diz que o que eu faço é humor, comédia e tal. E realmente não estão errados, mas ao mesmo tempo eu não tenho muito um background disso, sabe?
É, então acabou que você virou o cara que eu falei no início, né? Porque a galera te formou comediante e você não sabe quando isso aconteceu.
Exatamente, exatamente. Não sei quando é que isso aconteceu mesmo.
Como inclusive, é que foi a tua formatura de comediante? Parabéns, aí que agora você é um comediante.
Teve um negócio que eu tive que fazer, uma inscrição minha num rolê lá. E daí eu precisei...
Era no auxílio emergencial, gente. Eu também fiz, eu também me cadastrei.
Não, que eu não posso ainda. Mas... Aí, tipo assim, eu tinha que me definir como ou comediante ou como humorista, alguma coisa do tipo. E eu fiquei, tipo, gente, eu faço vídeo, sabe? Tipo, que é que eu sou, sabe? Uhum. Aí, assim, eu fiquei nessa ideia, assim, de, meu Deus, então tem todo um background atrás do que eu já faço. Eu faço os vídeos meio que com humor, zoando algumas coisas de assunto social ou político e tal. Mas isso não vem de hoje, né? Não vem de mim, obviamente. Uhum. Vem de outros programas, assim, que eu queria saber de você. O que é que, como era nesse background, assim, de comédia, de zoar políticos e sei lá o quê? Porque eu sei que não vem de Bolsonaro, né?
Não, imagina, eu tenho... Isso é uma parada que o pessoal me ofende muito quando quer me criticar na internet, quando eles querem me ofender mesmo. Que eles falam assim, quero ver falar do PT. Mas eu já produzia conteúdo de humor político até na era PT, mas assim, eu só não aparecia, uhum. Porque na época eu tava escrevendo. Eu escrevia o programa do Porchat, e na época eu escrevi pro Paulo Vieira e pro Fábio fazerem, tinha uma série de vídeos, vocês podem procurar no YouTube depois, que era a série de brinquedos, que era o Brinquedos de Estrela Vermelha, que era uma série de brinquedos, de jogos de tabuleiro e etc, inspirados nos escândalos que estavam surgindo do PT na época. Então você tinha o perfil. Você tinha o perfil da delação premiada, que você ficava fazendo. Eu tinha o Aécio Bobo, que é um João Bobo que eu tenho de verdade, que é do Aécio. Que é um João Bobo do Aécio, que você bate nele e ele não cai nunca. Então esse era o João Bobo do Aécio. Então, tipo, tinha várias coisas. Então é uma parada que não vem de agora, né? Embora, tipo assim, eu tô até um pouco preocupado, porque quando o Bolsonaro saí, fico até preocupado porque eu acho que não vou ter piadas tão boas pra fazer. Uhum. Mas de tanta loucura que é, eu falei, porra, não vai ser tão doido. Não vai ser tão... Eu vou ficar com saudade até um pouco. Mas enfim, e aí... Mas assim, minha referência maior pro Jornal de Casa, que ele é um estilo de comédia essencialmente político, vem do Daily Show do Jon Stewart. Porque hoje em dia o Daily Show do Comedy Central, ele é apresentado pelo Trevor Noah, que ele é um comediante sul-africano. É, ele era apresentado antes do Trevor Noah assumir. Quem apresentou por 20 anos esse programa foi o Jon Stewart. E o Jon Stewart, ele era muito envolvido em casos sociais, tanto que ele deixou o programa pra lutar pela aprovação de uma lei que desse plano de saúde pros first responders, né? Que são as primeiras pessoas que atenderam os chamados no 11 de setembro. Apesar dele se dizer, dele se posicionar expressamente como sendo um cara de esquerda, ele, que é também o meu caso, ele... nunca se furtou de criticar mesmo a própria esquerda, sabe? Ele sempre, quando tinha governo democrata, ele também zoava, também falava, então, tipo, sempre... E é uma parada que eu quero fazer. Então, ele foi a minha maior referência de humor político, assim.
Uma referência que eu tenho, assim, mais atualzinha sobre isso de programa que zoa com política e tal, é o Fora de Hora, que era com Paulo Vieira e tal. Gente, eu amava tanto aquele programa, passava toda... Logo depois da eliminação do BBB, sabe, passava... esse programa, eu adorava muito, porque...
Ah, eu gostava muito também. A única coisa que eu não... que eu ficava meio com pena, entre aspas, era de ser... notícias fictícias.
Aham, sim, e não super, super, tipo, que acabou de acontecer, né? Sim, total. E tipo assim, eu lembro que eu tinha uma... meio que uma dificuldade com meu ciclo de amigos, porque eu... acabava o BBB, acabava a eliminação, eu queria assistir o Fora de Hora e meus amigos queriam comentar sobre a eliminação. Eu também queria comentar, mas depois que o Fora de Hora acabasse, sabe? Tipo, tava fora de hora mesmo, que se fosse outro horário, seria melhor ainda, porque daí dava pra assistir e comentar o BBB ao mesmo tempo. Mas eu terminava preferindo assistir, porque era muito legal.
Ah,
nossa,
adorava.
Era muito legal.
Não, e fora que, tipo assim, tinha o Helder, que é um gênio, o Helder Rodrigues, e é um dos caras que é mais engraçado, é um dos caras que é... comédia me deu, assim, de virar amigo, que é uma das coisas que eu mais fico feliz. E esse foi um lance de sorte. Eles foram uma referência minha, o Melhores do Mundo, que é o grupo do Helder Rodrigues. E é doido, porque eles viram, eu acho que o terceiro ou quarto show da minha vida. Eles estavam em Belém fazendo show, e naquele dia o nosso show, a gente ia fazer show no mesmo dia, só que em outro ponto da cidade. Só que aí deu um monte de problema lá, que o nosso show atrasou tanto... que deu tempo deles terminarem o show, saírem pela cidade, randomicamente, e entrarem no bar em que eu estava apresentando com o Em Pé na Rede.
Meu Deus!
Aham. Uhum. E aí...
A coincidência.
Doido demais, cara. Doido demais. A gente estava no palco.
O contrário dos perrengues, esse aí.
É, o contrário dos perrengues. Esse foi um lance de sorte absurdo. E os caras entraram, eu falei, vai ter um show de comédia aqui, vamos ver. E entraram. E quando eles entraram, adoraram o show, a gente ficou amigo. E aí, quando eles vieram pra São Paulo depois, eles já chegaram falando, ó, tem uma galera lá em Belém que tá fazendo show de comédia, nananana, e tá rolando.
É uma coisa que também deve rolar muito nesse meio, né? De, tipo assim, você terminar se tornando amigo dos seus ídolos, quando você
Sim.
dá certo, assim.
Já me tornei Ai. Amigo e inimigo também.
Eu tô perguntando muita coisa de stand-up aqui, porque é um assunto que eu tenho muita curiosidade mesmo, sabe? De aprender, e eu tô aqui com a melhor oportunidade pra isso. Então,
bora
assim...
fazer show, cara. Bora fazer show pra Já vai subir no palco, já vai nem pé na rede, já arruma isso agora, já resolve agora.
Eu queria saber se já tem um, sei lá, como é que pode dizer, uma cena estabelecida assim de comédia de stand-up no Brasil. Quais são as diferenças entre os stand-ups brasileiros e norte-americanos, assim? É diferente a maneira como a comédia é vista aqui pelo público do Brasil?
Ah, com certeza. Tem diferenças, mas assim, primeiro a tua pergunta é que sim, a gente já tem uma cena estabelecida. O que é bem doido, porque, tipo, eu comecei há quase 15 anos e há 15 anos eu escuto que o stand-up é uma moda passageira. Então, uma moda passageira de 15 anos.
De 15 anos,
15
ou
anos,
mais.
Que tá aí ou mais. Eu não tô nem contando Chico Anísio, pois nem tô contando. Tô contando só a minha temporada aqui, só a minha season. Uh-huh. De resto, nem tô contando. Mas aí, tem sim. Agora, como o stand-up é um objeto cultural... você tem uma realidade. Só que é doido, porque você já tá tendo subnichos. Como, por exemplo, você tem comediantes que falam muito pra galera do interior, entende? E eu sou um desastre. Como eu sempre vivi em cidade, Eu saí de Belém, que é uma capital, e vim pra outra. Vim pra São Paulo, que é outra capital maior ainda. Então, sempre, minha experiência sempre foi ali. Então, eu consigo falar muito bem pra gente de cidade média, grande. Mas, galera do interior, eu já sofro um pouco. Eu já tenho que adaptar meu texto, já tenho que mudar. Hoje, com tempo de estrada, você já tem arma pra fazer show até dentro de mina de manganês, como eu já fiz. Mas do tipo, dentro... Então, você já tem mini nichos, assim. Então, cara, é muito... Eu diria que você consegue encontrar teu público... Tipo assim, tem o Diogo Almeida, por exemplo. Que ele é um cara de Curitiba e ele basicamente faz comédia pra professores. E a plateia dele é só professor.
Ah,
e...
que top, foi mostrar pra minha mãe.
É, ela vai amar. Ela é professora?
Aham.
Uhum. Nossa, pronto, acabou. Eu nem devia ter dado essa dica, que eu tinha a oportunidade de ganhar uma pessoa mais pro meu público e já perdi. Já entreguei pra ele de bandeja. Não, pode, vai, que ela aí, acabou. Vai, não vai fazer mais nada.
Tá na hora do seu jabá, eu quero saber onde as pessoas podem a gente encontrar, nas redes sociais, nos shows, como é que funciona tudo isso?
Então, agora meus shows estão voltando aos poucos, né? Tipo, eu vou vacinar na segunda-feira, né? Segunda-feira aqui em São Paulo começa a vacinação dos idosos de 33 anos. Então, vou vacinar agora. Então, aí agora vou começar meio que a voltar aos shows. Minha agenda ainda tá bem limpa, assim, porque eu não tava marcando show. Acho que eu fiz um show em Floripa mês passado e o anterior a esse foi em janeiro. Então, tipo, faz um bom tempo. E, tipo, em 2020 eu fiz 3. Então, tipo, foi bem pouco. Mas eu tô 2 vezes por semana no canal do Em Pé na Rede, que é o meu grupo de comédia. E eu também tô 1 vez por semana no Jornal de Casa. Eu dei uma furada essa semana, porque o Jornal de Casa tem o calendário mais confuso que o calendário de vacinação no Brasil. Mas eu tô aí, né? Tamo aí, produzindo. Então, vai entrar. Hoje eu vou escrever e vou gravar o próximo, então... Vai, toma aí, no Jornal de Casa, no meu canal do YouTube e no Em Pé na Rede. E o show, em breve, vou estar aí, vou voltar, vou pra Salvador. Vou fazer show no Comedy Club que tem em Salvador já, que foi muito legal. Acho que um desses shows que eu fiz em 2020 foi um dos dias mais legais, cara. Porque eu fiz Fortaleza, Recife, Salvador. E foi lotado todos os dias, foi bem legal.
Adoro. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Pega Essa Ref. A sua participação também foi muito legal. E quem tá ouvindo aí, a gente se vê semana que vem. Tchau.
Beijos.